amigos ligados no Sexto Round, está no ar mais uma edição do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas aqui. E essa semana vamos passar a limpo o UFC 266 do último sábado, um eventaço, né? E vamos ângulos diferentes sobre o que foi visto ou sobre o que não foi visto. E para isso temos aqui o time caseiro completinho, começando por ele, que está cumprindo o aviso prévio, né? Demissionário, claro, muito deselegante, né? Um cara sem nenhum tato, insinuou, né? No último vídeo do domingo à noite, que eu só tenho carcaça, maquete, shape para separar a luta de anão. Então, obviamente, isso é uma insubordinação absurda. Carrano está, né, com o pescoço a prêmio, e a única forma, admito, dele não ser demitido é o fato dele gravar todas as conversas que temos antes aqui do podcast e que, se ele expor ao público, acaba com a minha vida, né? É um cachorro sem vergonha, safado, né? Que já, inclusive, chamou essa manobra de Audi ou áudio. Então, né, admito que existe uma chance de eu acabar com medo e não demiti-lo. Mas é isso. Ele tá aqui, Carrano, seja mais ou menos bem-vindo.
Valeu, Renato. Pô, então, acabei de chegar do médico, né? Fui fazer meu exame demissional, disse que minha forma física tá lamentável, que eu tô muito pior de saúde do que quando eu entrei, então talvez dê merda pra você também aí nessa parte do processo, vamos ver. Mas é isso, né, cara? Se, porventura, a medicina não barrar essa demissão, eu tenho também essa alternativa aí de fazer uma manobra pelos bastidores, mas a gente tá vendo. Eu tô tentando costurar aqui também uma delação premiada aqui sua e do André também, porque, pô, o negócio é o seguinte: já que vai chantagear, vamos chantagear direito, né? Então vamos começar esse podcast e a gente vai pensando aí até lá o que que dá pra divulgar e o que que não dá.
Maravilha. Temos ele também aqui, o grande gato de Niterói, André Azevedo, que no último sábado cobriu, tirou, né, narrou a sua primeira disputa de cinturão no canal Combate, e pé quente, né? Porque foi uma luta fabulosa, uma das melhores do ano, talvez o melhor round do ano, um dos melhores rounds que já vimos. E André pôde soltar toda a sua voz, elegância, um grande monstro da comunicação. Como vai, querido? Já puxei muito seu saco, faz aquele pix.
Maravilha, beleza, galera? Essa audiência faixa preta aqui do Sexto Round, essa galera boa de luta, né? Olha, duas coisas, tá? Eu até coloquei no meu Instagram lá que havia sido primeira vez que eu narrei uma disputa de cinturão linear, já havia feito outras de cinturões interinos, mas acabou que dois amigos, né, duas pessoas me falaram lá na minha timeline, lá no meu feed lá, né, da postagem, que eu narrei o UFC 243, que foi o Whittaker e Adesanya, unificação dos cinturões, e no UFC 249, que teve o Gaethje e o Ferguson pelo cinturão interino dos leves, com a saída do Khabib, antes, né, no co-main event, teve Cerrudo e Dominique Cruz pelo cinturão linear dos Galos.
O público, inclusive, conhece mais sobre você do que você mesmo, é isso.
Exatamente. Eu até comentei isso, falei, pô, cara, tu sabe mais da minha carreira do que eu. Eu não me lembrava desses dois cinturões, então, mas tá valendo, valeu. Até consertei a minha legenda lá, mas foi um grande prazer de trabalhar nesse evento, foi um super evento, a gente vai repercutir aqui. E a outra coisa é o seguinte: poxa, você tenta colar em mim essa pecha de galã, mas o que vimos esse fim de semana, né, Carrano, foi o nosso amigo Renato Rebelo tentando alçar voos ao mundo da moda, né? O cara
produzindo, pô, conteúdo para o Instagram.
Não é, rapaz? Produzindo conteúdo lá, tirou uma foto todo Nicolas Cagezinho, o Renato lá na foto, né?
Não sei se isso é bom ou ruim, cara.
Pô, tirou cara de moda.
Se for o Nicolas Cage em Conair, é ruim, né?
Todo Nicolas Cagezinho lá, segundo. Olha, o Dianho.
Prefiro não comentar esse assunto, vamos direto ao ponto. E André, você também tá na alça de mira, porque, ó, eu já tenho as pechas de anão e estagiário. O Carrano é o queixo de Celta 1.0 e gordinho. Você tem o Pachequinho, tá faltando um apelido aí pra que tudo fique nivelado, e acho que será em relação à idade. Então já se prepara
pra uma filha da mãe.
Sacanagem. Vovô garoto é sacanagem, hein? Gente,
nosso vovô ali.
Chama o André, né, de vovô garoto, viu? Ninguém.
Tá certo. Filho da mãe.
Já pegou. Bota pra dormir.
Maravilha. Depois de 3 minutos de nada, vamos ao nosso UFC 266 do último sábado. E, Carrano, queria começar com você. O Dan Hooker mostrou entrou pro Nasrat Hakparast, e o André pode cantar uma musiquinha, né, que o Grupo Molejo fez pra ele. Como é que é, André?
Hakparast!
Pelo amor de Deus, velho. É isso. Esse é o clima. Que clima maravilhoso. Não, tá? Clima de churrasquinho na segunda. Ele mostrou pro afegão barra alemão que do lado de cada ponte a banda toca outra música, né? Que no top 10 o nível é diferente, meteu até um 30-26 outclasses, né? Um nível diferente o Dan Hooker. E assim, tá sendo cogitado para ser o substituto do Rafael dos Anjos, que infelizmente se machucou, né? Fez uma artroscopia, disse ao PVT isso, e tá fora da luta com o Islam Makhachev no dia 30 de outubro. É a segunda vez, né, que essa luta é cancelada. Acho que é a terceira vez que já se falaram em se enfrentar, mas não chegaram a assinar contrato e tal. É, o Dan Hooker, tem também o Benil Darius, o pessoal pedindo, né, essa luta, mas o Dan Hooker não pode voltar pra Nova Zelândia, né? Senão entra em quarentena e tá fora. Mas que atuação dele, né?
Mais uma, né? Eu tava até dando uma olhada antes do podcast começar no cartel do Dan Hooker. Ele que chegou no assim, em 2014 e assim, sem muito alarde, foi um cara que demorou um pouco ali, né? Pegou um pouco no tranco, mas mesmo se for considerar a carreira dele desde o início, ele tem só duas derrotas que a gente fala assim, é, essas aí, né? Que é pro Máximo Blanco e pro Jason Knight. Mas assim, tirando essas, se a gente for pegar aqui de 2016 pra cá, e tem uma pro Yair Rodrigues também, que acho que não é demérito nenhum antes disso, mas ele só perdeu pro Edson Barbosa, pro Dustin Poirier e pro Michael Chandler. Então, tipo assim, pô, ele só não tá no topo da cadeia alimentar, mas ele tá ali muito perto, né? E ficou bastante claro, inclusive, pelas vitórias dele pra cima do Al Iaquinta, do Paul Felder, agora do Nasrat Hakparast, tá bem claro que ele é um cara que tá num nível... talvez ele seja o cara certo na hora errada, né? É um atleta que vem evoluindo, mas que e tem mostrado essa qualidade, mas que é realmente aquele 1% ali da categoria até 70 quilos, que é muito povoada, tá um pouco acima dele. Então, assim, se ele pegar realmente o Makhachev, é um dos favoritos realmente para fazer essa luta, é um embaçado, né? Mais um adversário do nível desse que a gente falou, que pode complicar muito a vida dele, mas mostra também que é um cara que está disposto sempre a se testar e ver se está chegando realmente lá. Poderia ser uma luta que abaixar ele de nível, né? Se ele perde pro Hakparast, não que ele seja que o afegão alemão seja ruim, mas ia dar um downgrade na carreira do Dan Hooker. Na verdade, só confirmou que realmente ele é um cara que é do mais alto nível, só tá fora, assim, na nota de corte, né? Ele é um aluno que passou de ano, mas não é um super gênio. Então ele tá ali nas cabeças, sem sombra de dúvidas. E se bobear, realmente, mesmo esses caras acabam passando dificuldade. Muito... O Hangman realmente é um cara perigosíssimo.
E é jovem, né? É jovem, sim. Ainda tem margem pra progressão, tem 31 anos, treina com o Israel Adesanya, é um dos sparrings do Adesanya, né? Tá ali, depende de encaixe de jogo também. Se ele pega, por exemplo, ele caiu pro Michael Chandler pro Dustin Poirier, mas venceu o Paul Felder, venceu o Al Iaquinta, que são bons em pé também, nocauteou o Durinho, né? Então, vamos... Outros caras, como o Mark Jacquese, que é bom em pé, Royce Pearson, depende de casamento, ele é alto pra categoria, é um cara assim que não é um adversário mole pra quem for enfrentá-lo na sequência. Mas André, eu queria te perguntar sobre o Marlon Moraes, né, cara, que de novo, um início fulminante, né, o striking dele sempre cobra um preço muito alto. Foi um déjà vu, assim, mais ou menos, da luta. Primeira pergunta, você achou um déjà vu da luta com o Henry Cejudo, né? Em que ele começa metendo-lhe a pancada, mas aí depois o adversário consegue afogá-lo, né? E segundo, chega um ponto que complicado. 3 derrotas seguidas, as 3 por nocautes técnicos, 4 derrotas nas últimas 5 lutas, e a única vitória foi aquela sobre o José Aldo, que é contestável. É um momento muito ruim do Marlon Moraes, que não sei se vai ter o contrato rescindido agora. Talvez não, porque já disputou cinturão e tal, e ainda tem 33 anos, mas certamente a próxima luta ele entra com a corda no pescoço no último talo, né?
É, sem dúvida, e dependendo do adversário que ele pegar, se ele não mudar o mindset dele, não conseguir, né, dar um foco legal aqui ali, pode significar a demissão dele, né, ou não, renovação do contrato do Marlon. O que me parece, tá, é que o Marlon, nessas lutas que você falou, se ele não consegue executar o adversário, se ele não consegue ir para cima e nocautear, que é uma coisa que ele faz muito bem, mas ele não tem conseguido, ele sucumbe. Então, a gente viu um déjà vu, eu concordo contigo, foi um déjà vu da luta contra o Cejudo, sim, foi para cima para arrancar a cabeça, não conseguiu, depois parece que ele perde a... Parece que a alma sai, sabe? como é que é? Ele se frustra e a cabeça meio que fica fora, assim, sai da luta, meio que sai da luta. Situação complicada, cara. Situação complicada do Marlon. Ele chegou com um peso de desafiante, ex-campeão do WSOF. Mas se ele não der um passo atrás numa próxima oportunidade, não pegar um cara mais de meio de tabela, cara, pode complicar demais pro Marlon Moraes, né? Ele pegou um de Valishvili que é muito bom, completinho, um cara que tem um coração gigante, muito raçudo, é dessa leva aí de lutadores da Geórgia, né? Coloco ele do lado aí do Ilia Topuria, que eu acho que ainda vai dar muito pano pra manga na categoria de baixo, na categoria dos... de cima, no caso, né? Na categoria do Volkanovski, dos 66 quilos. Mas complicado, cara. Gosto muito do Marlon, acho ele um bom lutador, mas acho que tá faltando isso. Ele tem um bom chão, tem uma excelente trocação, mas não tá mostrando aquele coração, aquela vontade, sabe? O cara tomou um aperto ali, já cedeu. Lembra um pouco o... Claro, dadas as devidas proporções, né? Em situações diferentes, habilidades diferentes. O Charles lá atrás, quando a galera fala que quando ele era apertado ali, não vamos ver, ele cedia, né? Mais ou menos por aí.
Avançando aqui, André, teve a Jéssica Batistaca que nocauteou no primeiro round, a Cíntia Calvillo, né? E o que eu achei interessante é que a Jéssica, sendo número 1 no ranking peso mosca, logo atrás da Valentina Shevchenko, nocauteando a número 5, na entrevista pós-luta, ela pediu a vencedora de Weili Zeng contra Rose Namajunas, né, que vão disputar o cinturão na categoria de baixo. Ou seja, depois da luta contra a Valentina, ela mirou num lugar em que, de repente, ela tem mais chance de um title shot. Você acha que ela foi esperta aí?
Eu acho que ela foi muito inteligente, porque ela já lutou com essas três. Uma ela já venceu, Rose, com a Zeng. Ela foi nocauteada, mas assim, nem teve muito tempo de lutar, né? Uma menina que é mais ou menos do tamanho dela ali, numa categoria de peso que ela fica muito forte. E a terceira, que é a Valentina, ela não conseguiu nem encostar na Valentina. Aliás, isso é uma coisa que a maioria das lutadoras não conseguem, né? Encostar na Valentina Shevchenko. Então, eu acho que o movimento dela é perfeito. Ela, com essa vitória na categoria de cima, ela tem moral pra pedir a vencedora da categoria de baixo. Lembrando que tem a Carla Esparza no meio do caminho, mas não é muito boa de venda e tudo. Até uma luta contra a Esparza seria interessante pra Jéssica. É um jogo que é bom. Acho que dá luta pra Jéssica. Então, acho que foi um movimento interessante pra ela. Até porque, em cima, com a Valentina, cara, eu acho que vai ser muito difícil pra ela. É muito curta, né? Pra pegar a Valentina. E acho que não tem ninguém pra bater a Valentina nessa categoria de peso, né? Vai ter que subir pra enfrentar a Amanda, fazer uma coisa no peso casado. Não sei. Acho que foi um bom movimento. Uma vitória importante pra ela, né? Vinha de derrota pra campeã do peso mosca. No dia do aniversário dela... 20 lutas a Jéssica completou, né? Foi a mulher que mais lutou na organização. Tá bem, né, cara? Jovem ainda, 30 anos de idade, mais um nocaute pra conta. Brilhou muito a Jéssica.
Eu acho que, assim, na categoria de baixo, se ela não conseguiu o title shot de cara, a Carla Esparza é uma luta muito boa pra ela, até em relação a nome e a encaixa. A Carla é a terceira do ranking e, na teoria, receberia o title shot agora. Acabaram fazendo a revanche imediata, porque vamos combinar China, né? Vamos falar que o português, claro. Seria uma boa luta para Jéssica Andrade ou a Joana Jędrzejczyk, que não luta há muito tempo, ex-campeã, ela já lutaram, a Jéssica perdeu, é uma revanche. De repente, com uma vitória sobre qualquer uma dessas duas, a Jéssica tem mais um title shot e lutaria por mais um cinturão. Também seria recordista de title shots entre as mulheres, né? Tá sempre ali nas cabeças. E meu querido Carrano, queria te perguntar sobre a luta dos pesadões, Curtis Blades e Jairzinho Rozenstruik. É previsto, né? A gente falou na live da possibilidade do wrestler superior se impor fisicamente e botar pra baixo um kickboxer cujo ponto forte não é a defesa de quedas. Sendo que se o Alistair Overeem, que também é striker, botou o Jairzinho pra baixo durante 4 rounds e meio, ele ainda é companheiro de treino do Curtis Blades, tava na cara que ele iria por esse caminho, né?
Essa luta foi, assim, foi talvez a que mais tenha desagradado os fãs em Las Vegas, né? Porque o Curtis Blades foi no pragmatismo, assim, pesado e fez o que precisava ser feito. Um ponto, acho que talvez o grande take, né, que a gente tem dessa luta é exatamente o fato de que ou o Jairzinho trabalha um pouco mais defesa de queda, ou, cara, não vai arrumar nada, né? Se até striker, como você citou o exemplo do Overeem, até ele foi quedando o Jairzinho ali múltiplas vezes e acabou, né, por infelicidade, acabou sendo nocauteado, mas o Surinamês, né, vai precisar urgentemente trabalhar nisso. Não precisa virar wrestler, não precisa, pô, ser um gênio ali do jogo de quedas, mas pelo menos se defender bem, né? Vai precisar fazer isso de alguma forma, porque senão, cara, vai ficar muito fácil explorar. E aquela coisa, o pessoal da principalmente a escola cubana de boxe, né, eles costumam dizer, se tudo que você tem é uma mão, então você não tem nada. E ele virou um cara, assim, por mais que, pô, ele é assustador a força que ele tem, né, a potência e se conectar a mão realmente derruba mesmo, mas é aquela coisa, se você entra numa luta sabendo, bicho, só não posso deixar esse cara encostar a mão dele na minha cara, são 18 preocupações a menos que você tem, né, então fica um pouco mais previsível e mais fácil de montar um gameplay ao redor. Então o Jairzinho tem bastante o que trabalhar, acho que seria importante, inclusive, ele, mais uma vez passando por isso, ter essa noção, né, de trabalhar realmente esse aspecto do jogo dele para ser um lutador um pouco mais completo e mais competitivo nesse nível, né, no mais alto nível ali da categoria. E o Curtis Blaydes vai avançar, mas sem impressionar muito também, assim, fez o que devia fazer, o feijãozinho com arroz dele, e segue ali sendo esse tipo, esse cara que vai ganhar de quem ele conseguir quedar, mas também se o negócio apertar muito, não vejo ele como um nome perigosíssimo, pô, futuro campeão, nem nada do tipo, não.
E tem duas coisas aqui que eu queria adicionar, tá, na fala do Carrano. Pro querido Jairzinho Rosenstruik, é treinar luta de chão mesmo, ele defende 80% das quedas, né, não é tão, apesar do que mostrou o Overeem agora o Blaydes, né, os números dele são esses, né, enfim, números do UFC, que ele defende 80% das quedas, esse número com certeza caiu depois dessa última luta, mas assim, se ele não vai virar um ás do jiu-jitsu, da luta agarrada, da luta livre, tudo bem, mas que faça um treinamento para mexer o quadril, porque, cara, é um quadril de cimento, cara. Isso é um negócio absurdo. Sai quadril pra ficar em pé, pra voltar pra tua, entendeu? Tem que focar nesse treinamento.
Só um guindaste pra mim mexer. Porra, aquele quadril.
Bicho, sabe? O cara ficava na minha guarda. Detalhe, ele tava jogando de costas no chão com um cara que, das 15 vitórias que tem nenhuma finalização. O Jairzinho ofereceu o braço ali pra uma Kimura, pra uma americana, várias vezes pro Curtis. O cara não consegue nem enxergar que existe a possibilidade de finalizar o adversário. Então, assim, pô, se tu vai lutar com um cara que é cego, jogando por cima, só sabe travar e bater, e é bom nisso, cara, então você vai, porra, sai quadril, amigo, sai quadril, fica em pé pra sair na mão. E o Blaydes, cara, dica pro Blaydes aqui, pô, bota um joguinho de finalização no teu jogo, amigo, porque com o wrestling que você tem, se você botar ali, treinar treinar só Kimura e americana, na meia guarda, vai se dar melhor e vai fazer um jogo um pouco mais bonito, porque, cara, é feio de ver também o Blaydes, né, eficiente, mas, pô, é feio de ver o cara lutar, né.
É o que eu sempre digo, né, que MMA é tudo encaixe de luta. Por exemplo, é óbvio, o Buchecha lutou na sexta-feira, é óbvio que é um iniciante na modalidade e tal, mas se você for pensar um cara do UFC pra lutar, se ele bota o Jairzinho pra baixo, acabou a luta, né.
E o Jairzinho vai sobrevivendo, né, Renato Carrani e quem ouve a gente, com os seus lampejos, você vê, ele foi dominado 4,5 rounds pelo Overeem, no final conseguiu uma bomba. E contra o Blaydes, cara, quase que ele consegue de novo. Num vacilo do Blaydes de entrar em queda, ele jogou uma joelhada, foi uma só, fechou o olho, cara. Deve ter quebrado ali
contundente,
o...
contundente, né?
Porra, o cara é muito bruto, bicho. Deve ter quebrado ali o arco zigomático do cara. Alguma coisa detonou o olho direito.
Deixa eu jogar no Google aqui como é que é o nome.
Arco zigomático.
Não, o André tá inventando parte do corpo aqui, o Renato. Isso aí tinha que ser proibido.
O arco zigomático é uma extensão óssea do osso zigomático de anatomia simples. É linear e alarga-se na proporção zigomática. É formado pelo processo temporal do osso zigomático.
Isso aí não desmonetizou o podcast, que é o que eu espero que tenha acontecido, metade das pessoas pararam de ouvir agora.
E te digo, tá? Se o Blaydes quebrou, pode esperar o boletim médico aí, vai ficar um bom tempo parado, porque é uma lesão muito difícil de curar.
O que o André, para o pessoal que está nos escutando, o pessoal quis, o André quis dizer, é o osso da cara.
Isso, então, do olho ali.
E o Nick Diaz, hein, rapaz?
Demais.
Pois é, né? A gente... É o lance da expectativa. A gente começou a semana animado, né? Nick Diaz tá voltando. Depois do treino aberto, das fotos, da coletiva de imprensa, você já perde um pouco o ânimo. Você vê como virou nas casas de apostas, né? Ele era bem favorito. Bem favorito, não. Era favorito na semana e 3 dias depois ele passou a ser zebra na proporção de 2-1 quase pro Robbie Lawler, né?
Parecia o Nick Noites, né? Parecia o Nick Noites no dia da luta, né? De ressaca, né?
Exatamente. Mas é impressionante o lance do carisma, né? É o cara que, sem dúvida, é o cara que mais vendeu o pay-per-view desse card. Tava todo mundo esperando pra ver como ele seria, animado pelo retorno de um cara que não lutava há 6 anos e meio, que não vencia uma década,
ainda assim, o carisma do Nick Diaz, ele enche a arena, né? Literalmente, vende ingressos, vende pay-per-views, mas o que a gente viu foi, né? O Jake Shields mandou no Twitter que ele não estava pronto para lutar, que o UFC precisava de alguém comercial para vender e apressou ele, meio que forçou ele pro card. Ele vinha dando indícios nas entrevistas antes da luta que se não vencesse, queria lutar de novo, etc, etc. Ele, na entrevista pós-luta, ele disse: eu sabia que tava vindo na minha direção, né? E é muito claro você comparar o shape que ele tava há alguns meses fazendo triatlon e o shape que ele chegou pra luta. Ele não tava pronto de alguma forma, e é um cara que vai fazer 39 anos, né? Muito tempo inativo. Não é um cara que durante todo esse tempo teve uma vida extremamente atlética. O Nick é bem baladeiro. E tudo isso ficou claro contra um Robbie Lawler de 39 anos, vindo de 4 derrotas consecutivas, porém, entretanto, toda a vida via, né, ativo. Lutando nos últimos anos, ainda forte, ainda em condição de competir. E o Nick acabou nocauteado no início do terceiro round. A grande pergunta que eu deixo para vocês, ou começando pelo André, e aí, o Diaz tinha dito que se perdesse queria voltar o mais rápido possível para recuperar a forma, recuperar o timing e de repente ter aí mais uma corridinha, né? Outra coisa que ele disse antes é que tava, ele não disse com todas as palavras, mas ele deixou implícito que tava lutando pelo dinheiro. Ficou muito tempo parado, a academia não deu certo, não deu lucro, teve problema com os sócios e precisava da grana. E aí, se você é o Dana White, você dá mais uma, você refunda a carreira do Nick Diaz, ou pelo que a gente viu no sábado, é melhor, campeão, cada um pro seu lado e não vamos continuar isso?
É, eu acho assim, refundar a carreira nessa altura do campeonato, eu acho fora de questão. É, dar mais uma luta pra ele, eu acho que principalmente se ele tiver um contrato, tem que dar, tá? Agora, o cara tem que querer, né? O Diaz me parece ser um ser humano com muitos conflitos, né? Muito confuso. Ele mesmo não sabe o que ele quer da vida dele.
Na fala, inclusive, ele é confuso.
Na fala, ele
se expressa mal.
É, pois é, cara. É um cara que tem os demônios dele lá pra administrar, entendeu? E assim, ah, não, se eu perder, eu quero lutar outra pra eu entrar no ritmo e tal, bababá. Pô, por que então não deu um gás, não apertou pra treinar nessa? A gente viu um cara sonolento, super lento, entrando de camisa. Cara, o cara vai entrar num octógono de camisa. Onde é que ele tá, bicho? Sabe, onde é que ele tá, cara? Sabe, a cabeça completamente fora dali, deu entrevista antes falando que não gosta de lutar, não gosta de nada que envolve a luta, sabe? Eu acho que, assim, reveja os seus conceitos. Você quer lutar? Você quer estar ali? Porra, então esteja de verdade.
Carrano, deixa eu passar a bola pra você rapidinho. Se ele quiser continuar e o Dana White pensar, bom, não foi a melhor atuação do mundo, mas de repente ele melhora aí o ritmo, ainda vende um card, vamos seguir com essa linha, tá? Tem que arranjar alguém pra que ele possa competir ou de repente vencer, porque vamos lembrar, o Robbie Lawler tá com o pé pra fora da porta, né?
É, se ele o Lawler era um cara desses, não era?
Pois é, se o Robbie Lawler tivesse perdido hoje, provavelmente ele seria cortado. 5ª derrota consecutiva, ainda que é ex-campeão, conhecido e tal, pô, já não consegue mais competir nem vencer. E ele perdeu pro Robbie Lawler. E aí, se mantiver o Nick Diaz, tem que procurar adversário, porque também não vão dar um anônimo, um estreante pra um cara desse patamar, que custa caro também, né?
Cara, só, eu falei até na resenha, só o Donald Cerrone, eu não consigo pensar em outro nome pra enfrentar ele agora, sabe? É a única luta que tem disponível pra ele. Abri o plantel, né, do UFC, fui dar uma olhada, meu irmão.
Compatível, né? Veterano, famoso.
Não tem, que vai só trocar, então assim, não tem zero chance de queda, igual foi o Robbie Lawler, e ainda assim tem uma chance enorme de dar ruim, tá? Não tô... essa é a questão. Eu vi um pessoal falando no Twitter, que eu ia comentar, e eu achei bem interessante, eles falando assim, que o Nick Diaz, eu até brinquei, né? Eu falei que o Deftones, que é a banda que toca na música de entrada dele, não gosta de ser chamada de nu metal, né? Mas eu falei que o Nick Diaz entrando ao som de nu metal, explodindo, era uma alegoria, uma metáfora bem, bem perfeita, que é um gênero que ficou ali no início dos anos 2000, né? Não é tão presente mais, assim, já tá ultrapassado. E é um pouco uma metáfora do que é o Nick Diaz. E o pessoal falou no Twitter uma coisa parecida, que foi o quê? O Diaz, ele nunca foi o cara mais dedicado do mundo. Assim, ele nunca foi o cara que sempre, pô, ia lá e treinava duro e não sei o quê. Ele sempre foi um cara que fez o suficiente. E só que o suficiente que ele fazia, há muito tempo já não é mais o suficiente pra poder conseguir. E ele mantém fazendo o que era o suficiente há uns tempos atrás. E você vê isso claramente pelo fato dele não vencer uma luta há 10 anos. Ah, beleza, ficou 5 anos sem lutar. Mas se tivesse lutado também, cara, com o nível de competição e de, sabe, sabe, de preparação física, de tudo que a gente vê, técnica, de variedade de jogo, né? Hoje qualquer lutador mediano tem um arsenal de jogo muito grande, sabe se virar em múltiplas áreas e tudo mais. Não sei também se ele tivesse lutado nesse período que ele ficou aí afastado, se teria sido muito melhor. Pode ser que ache alguém ali que se encaixar muito bem, dá para vencer, com certeza. Mas me parece isso, né? Um cara que a história passou na frente dele, né? Agora ele tá correndo atrás.
O Nick Diaz é um lutador de outra geração, né? A verdade é que, assim, por mais que ele ainda tenha 38 anos, Renato, Daniel Cormier foi campeão 40, o Randy Couture, sim, mas são caras que começaram no MMA com 30 e tantos. O Nick Diaz começou cedo. Ele é um cara... O pessoal da geração do Nick Diaz lá, que lutou no Strike Force, a maioria já parou há muito tempo, né? É um cara com quilometragem alta que, como ele mesmo disse lá nos tempos de Strike Force, quando ele se comparava com o Jorge St-Pierre, ele lutou com todos os hitters. Ele pegou só batedor de frente, né? Saiu na mão com Paul Daly, KJ Nunes, o pessoal que bate o Scott Smith, o pessoal que bate o Cyborg, todo o pessoal que bate pesado ele absorveu na têmpora, né? Na cabeça. O Nick Diaz começou a lutar em 2001, em 20 anos de carreira. E chega uma hora, cara, é isso, né? Você é de uma geração passada e você não se recicla. É óbvio que o físico começa a cobrar, você vai pegar toda uma nova geração, e o Robbie Lawler nem é dessa nova geração, o Robbie Lawler é da geração dele. E a gente já viu como é que foi a luta, né? Não tá com muita cara de que o futuro no MMA é brilhante pro Nick Diaz. Ele poderia ser um treinador brilhante, um dono de academia brilhante, um córner pro irmão, para outras pessoas, e de repente competir no submission, né, que ele é talentoso no chão também, mas no MMA, no UFC, no mais alto nível, vai ser difícil. E ainda assim foi o mais celebrado, mais cultuado, é o lance do carisma, né, uma figura que atrai esse público, impressionante. Mas na sequência, vamos acelerar porque o Léo acordou, hein? Na sequência...
Ele nem dormiu, na verdade, tá louco aqui.
Na sequência temos Valentina Shevchenko e Lauren Murphy, mais uma vez, Carrano deu a lógica, né? A Lauren Murphy ainda foi valente, né? Durou 4 rounds contra a Valentina, porém, entretanto, todavia, não ofereceu muitos riscos. A grande questão sobre a Valentina, Carrano, é a mesma de sempre. E agora? A número 1 do ranking, a Jéssica tá falando de desafiar de baixo. A número 2 já foi atropelada. A número 3 já foi atropelada. A número 4, a Jennifer Maia, foi a luta mais dificilzinha, mas ainda assim perdeu. A Cíntia Calvillo foi nocauteada. Jojo Calderwood, com todo respeito, a escocesa e tal, não dá, né? Não tem chance. E aí a gente já tá falando das meninas da rabeira do top 10. É Amanda e não tem outra opção, basicamente, né? Ou tô maluco?
Não, cara, é assim, tem duas alternativas. Ou você bota ela pra fazer essa luta com a Amanda. Pô, a Amanda ganhou duas, fez um não sei o quê, mas é aquela coisa, meu, se não tem tu, vai tu mesmo, não tem outra alternativa. E não é só pra Valentina, é pra própria Amanda também, né? Se ela ganhar da Juliana Penha, não tem muito mais o que fazer também, não, sabe? E aí, assim, é por falta de opção mesmo, ou... E assim, seguraram quanto deu também, né? Veja só, poderia ter sido feito até antes, se você for olhar em nível de desafio. Mas ou é isso, ou é ficar alimentando a fera e buscar fora alguma alternativa, que é o que parece que eles estavam tentando fazer, e até agora não houve o menor sucesso. Então, assim, não dá, né, cara? O que tá, chegou ao ponto, assim, você tava falando aqui, eu pensei na hora. Você falou, pô, a Lauren Murphy foi valente. É o que tá dando pra ser, né? Você vai lutar com a Valentina Shevchenko, assim, o troféu de consolação, pelo menos foi valente. Pelo menos jogou de igual pra igual. Não, não tem muito o que fazer, cara. Tá realmente um nível acima, e ou é ela com a Amanda por falta de opção, ou eles vão buscar alguém, mas não tá achando, então não tem muito... Sabe, ou o scout do UFC vai ter que trabalhar dobrado e conseguir achar alguém, ou vai ter que ser ela com a Amanda mesmo, 3, 4, 5, 6.
É complicado. André, e aí, o que você faria com a... Porque tem aquele negócio também, né? Existe um efeito de quando a campeã ou campeão é dominante demais, não há competição e não há antecipação de que pode perder e que é competitivo, é parelho e vem a nova desafiante excitante para vencer, fica monótono, né?
É isso, a gente vai ficar rodando aqui em volta do rabo e não vai achar nenhuma solução a não ser uma subida de peso para enfrentar a Leoa.
Vale notar que o pessoal que tá perguntando, a Amanda bater 57 quilos e tentar o triplo campeonato, acho inviável, né? Pelo peso... Não sei se a Amanda consegue tirar mais 4 do peso galo. Então teria que ser a Valentina subindo mesmo, e para isso a Amanda ainda precisa vencer a Juliana Penha, né? Tem esse asterisco, por mais que ela seja muito favorita, ainda precisa acontecer. E na luta principal, claro, Alexander Volkanovski, Brian Ortega, um terceiro round dos sonhos, né? O cara quase foi finalizado duas vezes, André se esgoelou, não sei como é que o André tá com voz ainda, mas que, assim, que soluções técnicas por parte do Ortega de um lado, e que resiliência, que coração, né? Que vontade de não perder. A impressão é que o Volkanovski botou na cabeça que quebra, apaga, quebra, mas se houver aí 1% de chance de escapar, eu tento até o final. E é por isso que ele tá com cinturão hoje. E no somatório, meteu, na opinião do jurado, 50-45. Uma performance dominante sobre um cara que é o número 2 da categoria, fora o Max Holloway, né? No final das contas, tem que respeitar esse cara, né, André? 20 vitórias consecutivas. O maior sequência de vitórias entre todos os lutadores e lutadoras do UFC. Já ganhou de Aldo, já ganhou de Max Holloway. Agora do Brian Ortega. Não tem grife, mas tem resultado.
Tem resultado, resolve dentro do octógono. Você falou de 50-45, teve um juiz que deu 50-44, ou seja, ainda deu um 10-8 em um dos rounds, acho que no quarto round, né, pro campeão. Cara, a gente teve de tudo nessa luta, né, a gente teve resiliência do Volkanovski em resistir às tentativas de finalização, resiliência por parte do Ortega de estar completamente detonado, machucado e seguir lutando, depois de tomar uma blitz, voltar meio que sem saber o que estava acontecendo, meio que no automático, sabe, muito coração dos dois lados, muita técnica. E assim, o Ortega, que fez aquela luta sensacional contra o Zumbi, né? Cheio de cotovelo, boxe alinhado, sabe? Você via que ele estava diferente. Cara, contra o Volkanovski, ele simplesmente não conseguiu colocar, mostrar essa evolução da trocação dele contra o Volkanovski por conta da efetividade e da consistência do campeão, cara. O bicho, gostando ou não, é uma máquina. O cara não para. O cara vai na ponta dos pés e pra cima o tempo inteiro durante 25 minutos. O cara não cansa. Muito forte. E mostrou, nessa luta contra o Ortega, um lado que a gente reclamava, né, do Volkanovski, que fazia lutas chatas, um cara que vai pra grade, bota pra baixo, fica amassando. Dessa vez ele trocou porrada o tempo inteiro, sabe? Trocou franco com o Ortega, foi muito inteligente nas quedas, porque ele sabia que se botasse pra baixo tava enrolado, tanto que às vezes que ele moscou ali, ele quase foi pego duas vezes. Foi realmente uma luta, assim, pra mim, se não a melhor, uma das melhores desse ano de 2021. E um terceiro round, cara, que vai ficar guardado na minha memória pra sempre, vai ficar marcado na minha carreira. Esse terceiro round que foi coisa de louco, foi de outro planeta.
É, e na sequência a gente tem o Volkanovski, assim, tudo indica que ele vai pegar o vencedor de Max Holloway versus Yair Rodrigues, o Pantera, né? Uma luta que já era pra ter acontecido. No caso, a culpa não foi do mexicano dessa vez, foi o Holloway que teve uma lesão. Foi remarcada agora, né, pro Fight Night 197 no dia 13 de novembro, ou seja, ainda vai demorar mais um mês e meio aí pra acontecer. O Carrano falou do timing, né, na resenha. É provável que espere uma luta, né, sofrida dessa de 5 rounds, é provável que o Volkanovski espere, até porque ele não é um dos caras mais frequentes do mundo. Porém, entretanto, todavia, existe uma pequena possibilidade aí, que já vai do lance da imaginação, que é o Henry Cerrudo.
Já ligou a metralhadora de bosta dele, né, pra todos os lados. Né?
Pois é, Henry Cerrudo, ele, o alvo primário dele depois da aposentadoria é o Volkanovski, que ele chama de anão supercrescido.
Valeu, grandão, né?
Fala pro Cerrudo assim, valeu, gigante. Não, como se ele tivesse 1,79m que nem eu, né?
Mas pô, Renato, você errou. Hoje cresceu, era pra você falar 1,85m. Não, não. Hoje
ele vai crescendo 1 centímetro por semana, né?
Mas o Henry Cerrudo voltou a bombardear o Volkanovski, e assim, o problema do Cerrudo é que é muito papo e pouca vontade de fato de voltar, né? O lance do Cerrudo é que ele se aposentou porque ele achou que não era pago o suficiente. O número dele é $1 milhão. Se o UFC pagar $1 milhão, ele volta. E tem até esse diálogo dele com o Khabib, né? Que ele disse que queria ganhar $1 milhão. E o Khabib falou: ué, você já não ganha isso? Ele não. A Khabib achando que todo mundo ganhava que nem ele, né? E aí existe esse fato da grana. E não sei se pro Dana White vale a pena pagar $1 milhão por Cerrudo, uma luta contra o Volkanovski, que entre nós aqui não vende tanto. Agora, se o Henry Cerrudo do nada fala assim, quero voltar, e o Dana White fala assim, é uma luta só? Porque se for uma luta só, eu não gosto, sofri com o Jorge St-Pierre, não gostei da experiência. Se você quiser uma carreira com 66 quilos e for continuar e se ganhar defender o cinturão, eu topo. O Cerrudo, topo. Vamos fechar um preço, chega num acordo. Se isso acontece, e é grandíssimo ser, acho que não vai acontecer, eu acho que o UFC casa a próxima luta Volkanovski e Cerrudo. Porque o Cerrudo é popular, agora é co-host, né? Co-apresentador do programa do Mike Tyson, sendo visto por mais pessoas. É uma luta interessante, diferente, né? Do Remy, de Volkanovski, Max Holloway, mais uma vez, terceira vez. Volkanovski já ganhou duas. E aí você dá mais um tempo aí pro Volkanovski, ou Ortega, ou Pantera, terem um tempo de descanso também, não apressar um dos dois. O que você acha, Carrano? Loucura da minha cabeça ou acabaremos com o bom e velho Volkan Holloway?
Tem uma chance enorme, né, da gente acabar com o Volkan Holloway, com certeza. É, que, aliás, parece um nome de distúrbio alimentar, né? Mas eu vou te ser sincero, eu até postei mais cedo no Instagram, né, essas aspas aí do Cerrudo e esse bate-boca dele com o Volkanovski. E eu citei assim, a única diferença dessa luta para todas as outras é que talvez haja... Porque assim, uma negociação é sempre... Alguém tem que querer algo, né, ali. E há um novo componente que pode fazer o Henry Cerrudo ceder um pouco mais do que ele cedeu em outras oportunidades. Que é justamente a chance dele conquistar um terceiro cinturão. Né? Ele já é campeão... Já foi campeão dos Moscas e dos Galos, e ele pode vir a ser campeão dos Penas se bater o Volkanovski. Então, há aí um componente extra que pode fazer ele ser mais maleável e estar mais interessado na negociação, que facilitar o processo todo, o que não tem acontecido. Até porque ele esperava, né, que com essa movimentação toda dele, o UFC fosse vir atrás e insistir muito, e ele foi o cara e falou, pô, beleza, eu tô aposentando, o Dana White falou, cara, maneiro, legal, pode pegar suas coisas aqui terça-feira, e pronto, saca? Não teve aquele vai e vem todo que ele tava imaginando, né? A celeuma toda que ele imaginava. Então, isso pode contribuir, eu acho que pode ser um fator, mas é claro, vai ser muito difícil a gente prever se vai acontecer ou não. Eu confesso que eu gostaria mais, eu acho que por mais que tenha toda essa coisa, a gente não sabe nem como é que o Cerrudo tá, né? Se ele tá na ponta dos cascos, se ele vem treinando diariamente e tal, tá, inclusive, mas é aquela coisa, eu acharia mais interessante até pelo fator variedade mesmo, dar um tempo pra categoria dar uma giradinha, a gente vê se consegue pensar alguns outros nomes, se não, eu até comentei na resenha, acho que o Volkanovski tá torcendo pro Pantera como nunca, né, porque mais uma vez Max Holloway, aí pô, aí depois o Brian Ortega ganha de alguém, de novo Brian Ortega, não dá, né, tem que pra dar uma variada aí pra ele.
Pessoal, pra terminar aqui essa edição do podcast, algumas palavras desassombradas e justas e precisas dos nossos membros do canal do Sexto Round, os Rashers All American, começando pelo Alex S. Douglas. Gostaria de saber uma luta entre Volkanovski e Patrício Pitbull. A grana do Renato ainda estaria fácil no Patrício? Eu nunca falei fácil, tá? Não bote palavra na minha boca, Alex, mas seria uma luta absolutamente interessante, só que agora o Patrício, né, ele não tá mais de olho no Volkanovski, porque ele precisa se acertar com o AJ McKee. O Rafael Crespo, Liga das Lendas tomando forma. Romero, Nick THC Dias e seu irmão, os famosos Maconha Gás. Pois é, né? Será que numa Liga das Lendas com Oscar De La Hoya e companhia, o Nick Dias estaria melhor no UFC? O problema do Nick Dias não é nem, de repente, a idade, shape, é a vontade, né? Ele parecia desinteressado.
Começou jogando uma voadora, tentando parafrasear o Fabrício Werdum, né? Bizarra, né?
O Wagner Silva já mandou. Será que teremos um duopólio no peso pena, Volkanovski e Ortega, assim como temos no peso médio, Izzy e Whittaker? Pode ser, né? Imagina, a décima luta deles daqui a 5 anos. Se for tudo apertado, né, como foram as últimas.
É, tem que acelerar os caras que estão mais embaixo, né, pra poder ter gás novo ali, né.
Leonardo Sacre, essa luta mostrou que o Volkanovski é o maior cardio freak que já pisou no octógono. O cara é incapaz de baixar o ritmo. Ele que era jogador de rugby, né, Carrano? Tem um laxo atlético grande.
Ele era grandão, inclusive, né? Chegou a... Eu acho que no início da carreira lutou até de peso médio.
Leonardo Prujanski. Volkanovski tem condição de disputar o cinturão até 70 quilos? Pois é, uma saída pode ser esse intercâmbio de campeões, né? Se o Charles vence o Poirier, mais uma, de repente começa a falar de Charles e Volkanovski com o Charles descendo ou o Volkanovski subindo. Um dos alvos do Volkanovski pós-luta foi o Conor McGregor, né? Que adoraria que o McGregor voltasse com 66 quilos, já que ele também venceu o Aldo e o Holloway, fazer aí essa disputinha, né? Seria tudo que o Volkanovski pediu pra Deus, mas McGregor bater 66 a essa altura do campeonato é sonho, né?
É, não, mas é utopia. Eu acho que isso aí é utopia. O Charles descer pra pena, tendo uma categoria com Poirier, Goethe, Dariush, Chandler, Makachev, é que eu continuo falando.
É verdade.
Não tem, isso aí é utopia.
Bruno Marujo, Volkanovski tá tipo Kamaru Usman, saindo do pragmatismo e dando show. É, a luta... É que eu não sei se o evento desse sábado vendeu tanto, né? Mas quem viu, gostou, né? Quem viu, virou fã do Volkanovski, não tem jeito.
Kamarovski.
Samuel Teixeira Santos, Nick Diaz tem que... É, luta de boxe sem luvas, credo. Valentina com Amanda e perde de novo. Volkanovski ganha do Cerrudo. Olha aí. Bruno Ramos, Volkanovski é mais alto que o Renato. É só isso que tem a dizer. O Bruno Ramos, o Volkanovski tem 1,67m e eu tenho 1,81m. Então é só fazer... só fazer as contas. Antes que disputem essa informação, vamos encerrar essa edição do nosso podcast.
Bom, tem um garoto aí que faz parte dessa nova safra, que é inclusive da categoria meio médio, categoria do Jorge Sampierre, que eventualmente pode puxar o tapete dele, que é o William Macario Patolino. Pode anotar, anota aí.
Meu querido Carrano, um grande abraço pra você. Temos o abraço da cobrinha?
Temos sim, Renan. Na verdade, temos. Hoje é um, acho que é um recorde, hein? Uma sucessão. São 4 abraços da cobrinha. Eu vou começar comigo mesmo. Pô, armei uma baita do Marapuca pra você no meu último vídeo e na hora de exportar não sei que caralho que aconteceu, que o áudio ficou uma porcaria, parecia que eu tava dentro da caverna e aí perdi um pouco do impacto da minha zoação, mas fica aqui o registrado, o alto abraço da cobrinha. Aí
o português no Instagram tá melhorado, pelo menos.
Pô, isso aí, inclusive o pessoal, esses dias pra trás, eu botei uma legenda lá, tirei uma vírgula pra ver se tava, o pessoal tava percebendo, ninguém percebeu nada não, tá precisando, a galera aí, o professor Pascoal tá precisando ficar mais atento.
Uma ABL.
O segundo abraço da cobrinha pro Herb Dean, que, porra, chegou no Ortega no intervalo do terceiro pro quarto round e falou assim: ô Ortega, você tá enxergando ele? Acho que sim. E aí o Herb Dean, beleza, vai pra luta. Ele meteu um acho que sim, o Herb Dean falou, tá ótimo. O terceiro pro Nick Diaz, né, que tava mais perdido que o Daltônico montando cubo mágico, queria entrar, porra, de camisa, no quê, não sabia o que fazia também, pô, perdidaço. E o último, acho que esse é o mais importante, pô, André Azevedo, né? Porque,
porra, por quê,
André,
cara?
Azevedo, não, calma aí que eu vou contar.
O Renato já sei.
Ele tava alucinado, tava alcoolizado nesse momento. Mas na transmissão, Renato, o André virou e falou assim, olha aí a entrada do Ortega, que coisa bonita, com essa máscara aí, ó, com um X de LED no rosto, é, parece alguma coisa, né, um filme ou uma série, não sei, o pessoal que souber fala com a gente. Pô, bicho, eu tava sentado assistindo, eu tava no computador, WhatsApp web, entrei correndo, achei o André, 10 segundos, eu, André, é o filme The Purge, que em português se chama Uma Noite de Crime, valeu? Aí passa, pô, uns 30 segundos, o André, ó, muito obrigado aqui pro Jonas, que respondeu pra gente, eu falei, caralho, André,
safado, porra, cara, né?
Mané Jonas, rapaz, tá louco, teu
irmão, vergonha, nome, né?
Olha só,
200 anos, porra.
Olha só, o pedido foi pra colocar na hashtag. O senhor me manda um WhatsApp?
Eu botei hashtag no WhatsApp, André.
Achando que ele é especial, né, André?
É, pois é.
Eu botei hashtag no WhatsApp, André.
Amigo, uma coisa é uma coisa. A gente tem que ser justos. O aplicativo usado nas transmissões é o Twitter, hashtag UFC266 no combate. Então,
olha aqui lá, não tem quantidade de vezes que eu tuitei com isso, pô.
Não absurdo. Tem favorecimento. Não, foi o primeiro que eu vi. Eu abri, pum, Jonas, depois veio uma enxurrada de gente falando, até no Instagram, mas o Jonas foi o primeiro mesmo aí. Tem que dar moral pro cara, pô. Mas obrigado.
E aí, Carrano, vamos encerrar esse, ou você pretende não, mais, eu... mais cinquinho?
Não, eu já tô feliz, eu fui humilhado o suficiente.
Meu querido André, um grande... ele se faz de vítima, né, André?
Pois
ele
é, pode. Pois é,
e aí deixa o público... aí. Sabe qual é o problema, André? É que o público compra. Aí acha que ele quer protegê-lo, como se ele fosse uma grande...
Eu mereço, sou a criança indefesa, pô. Eu mereço. Pois,
né? Tá malhando mais, agora. Pô,
de nada, isso aí é um cachorro. Ó, André, um grande abraço pra você. Quero saber também se temos o abraço do Pachequinho.
Temos, né? O abraço do Pachequinho vai para a Jéssica Batistaca, por razões óbvias, né? Brilhou no fim de semana. E o abraço para o membro do sexto round aqui vai para o Guilherme Leonel, né? Que está sempre com a gente, sempre curtindo, é membro do canal, não sei qual o selo dele, mas já está há um bom tempo aqui. Então, um abraço aí para o Guilherme Leonel, que está sempre junto com a gente, curtindo aqui o podcast do sexto round. Um beijo para todos. E fim de semana tem mais lutas, né? Marreta versus Johnny Walker. bom evento aí pra gente poder curtir e resenhar. Beijo a todos.
Um grande abraço a todos, meus queridos. Sempre lembrando, vocês podem escutar também no Google Podcast, Apple Podcast e Spotify. Como sempre, voltaremos semana que vem com mais um tema dessa turma muito animada, jocosa, do barulho de loucos. Até mais.